Vamos então fazer a apresentação do projeto de resolução 2711. Recomendo ao Governo Regional que apoie as raças bovinas autóctones portuguesas. Este diploma é apresentado pela representação parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Corvelo.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, as nossas ilhas são bastante diversas. A orografia de todo o nosso arquipélago estará longe de ser toda igual. As nossas condições edafoclimáticas são algo diversas de ilha para ilha. Assim, o PCP apresentou este projeto de resolução que hoje sobe a plenário, tendo como objetivo criar mecanismos para ultrapassar um dos obstáculos que se colocam aos nossos agricultores pela existência de apoios, da inexistência de apoios às raças bovinas autóctones portuguesas, com exceção da Ramo Grande. Qualquer produtor nacional no continente tem o direito de decidir qual a raça autóctone que deseja produzir, independentemente do local em que o faz, podendo por isso candidatar-se aos apoios respectivos. Igual possibilidade é negada aos produtores açorianos, o que os coloca numa situação de efetiva desigualdade. Podem até os produtores no continente receber apoios relativos à criação de raça Ramo Grande, mas os produtores açorianos não têm o direito ao apoio se criarem raças autóctones portuguesas, com exceção da do Ramo Grande. Tal impedimento prejudica os agricultores açorianos, limitando-lhes as possibilidades e colocando-os numa situação objetiva de desvantagem em relação aos agricultores do continente, que se optarem por utilizar qualquer raça autóctone, incluindo a raça Ramo Grande, são devidamente apoiados. Os agricultores açorianos, ao invés, não têm a possibilidade e não podem, em iguais circunstâncias, dedicar-se à criação de raças autóctones do seu próprio país. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, a manutenção das raças bovinas autóctones portuguesas é importante não apenas em termos de manutenção da biodiversidade animal e dos recursos genéticos nacionais, mas também pela sua capacidade e qualidade produtiva. As raças autóctones portuguesas permitiram beneficiar e valorizar a nossa agricultura, pois têm características adequadas para a sua criação nos Açores, nomeadamente nas ilhas mais pequenas, com terrenos de declive mais acentuados e em explorações de terrenos de reduzidas dimensões, sendo igualmente uma referência pela excelência dos produtos pecuários produzidos. Portugal pode orgulhar-se de possuir um rico manancial de raças bovinas com características próprias e distintivas. Este é um património dos agricultores portugueses, incluindo naturalmente os açorianos, que foi por eles criados com esforço e dedicação ao longo de gerações, que nos cumpre preservar e valorizar. Por outro lado, não estamos contra que se utilizem raças exóticas, inclusive já foram introduzidas diversas na região, mas achamos que não faz qualquer sentido que as raças autóctones nacionais não sejam apoiadas nos Açores, nos mesmos moldes que acontece no continente. Este projeto de resolução do PCP constitui uma oportunidade de alterarmos a política que tem vindo a ser seguida nos Açores, prestando um bom serviço aos agricultores, ao nosso ambiente e aos nossos recursos que pertence a todos nós.
Obrigada, Senhora Deputado. A mesa já tem uma inscrição. Tem a palavra a Senhora Deputada Catarina Cabeceiras.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Presidentes, Senhores Membros do Governo. A maioria das raças autóctones são originárias das regiões onde elas se encontram ou então foram introduzidas há bastante tempo nessas zonas, tendo evoluído e criando adaptações para que se classifiquem como tal, tendo criado adaptações quer à parte ambiental, quer à parte de produção, de maneio, de explorações, e são essas raças que são consideradas hoje em dia e que designamos como autóctones. No caso dos Açores, a raça de ramo grande é aquela raça que nos caracteriza, o chamado gado da terra, como é vulgarmente conhecido, e tem uma importância não só em termos pecuários, mas também em termos culturais, como é o caso das festas do Espírito Santo. Em 2013, o Governo Regional implementou o programa de conservação e melhoramento genético da raça ramo grande, com o intuito de preservar esta raça que há uns anos atrás estava muito perdida em termos genéticos, e com isto se conseguiu melhorar e conseguiu que ela fosse novamente reavivada e que as características viessem novamente e tivéssemos produtores a produzir essas raças. Muitas vezes, em condições difíceis, os produtores que quiseram continuar e retomar essa raça, muitas vezes para dar consequência a um legado que já existia e a uma tradição que existia pelos seus antepassados, muitas vezes porque até os avós ou os pais até já tinham tido animais dessa raça. E no caso específico de São Jorge, a verdade é que esta assume uma importância quer a nível local, quer a nível regional. Hoje em dia temos cerca de 115 criadores da raça ramo grande, dos 1.300 adultos inscritos no livro, cerca, sensivelmente, 600 são da Ilha de São Jorge, e, portanto, esta raça é uma raça que tem alguma importância na Ilha de São Jorge. Esta preservação deve-se não só à criação deste programa de conservação e melhoramento genético, não só aos apoios que existem através do Pró-Rural, no âmbito do Pró-Rural Mais, mas também, acima de tudo, pela dedicação e pelo empenho dos produtores em manterem esta raça. Portanto, agora importa, e com este projeto e com esta iniciativa do PCP, acho que acima de tudo importa refletir que importância e que relevância poderá ter a introdução de outras raças autóctones na nossa região, que vantagens em que podem aí advir, também pela questão financeira, de onde é que estas verbas poderiam vir, não é? Se seria através da redução de outros apoios, através de mais rateios, qual seria a origem do financiamento para esta verba. Mas uma coisa, em relação ao ramo grande, uma coisa é certa: existe ainda um trabalho para fazer em relação a esta raça, uma raça que atualmente é aquela que nos identifica. Existe um trabalho que é necessário fazer para que também esta seja uma mais-valia, em que se consiga acrescentar valor económico a esta raça, que pode ir desde o acabamento dos animais, por uma linha e por uma promoção, nomeadamente da carne destes animais, como sendo uma mais-valia, e portanto é necessário avaliar também, em relação à ramo grande, o trabalho e o caminho que se pretende seguir. Em relação, e concretamente, a esta iniciativa apresentada pelo PCP, percebemos o intuito, uma vez que um dos argumentos apresentados pelo proponente é o facto de, no passado, já ter existido uma raça que era característica das ilhas, nomeadamente das Flores e do Corvo, dada também às características daquelas ilhas onde temos parcelas com outros declives, onde temos parcelas mais com outras dimensões, e existiria uma raça descendente da raça caxena, que eram animais mais pequenos e adequados. E, portanto, percebemos e sabemos que existem especificidades que são diferentes nas várias ilhas. No entanto, o CDS vai estar sempre disponível para viabilizar e para avaliar iniciativas e apoiar estudos no sentido de perceber o que é que se pode adequar a cada realidade, mas é verdade é que também temos que perceber que vantagens é que iniciativas como esta poderão trazer para a região e também para os produtores, os nossos produtores. E, portanto, não podemos, no entanto, isto significar um apoio indiscriminado a qualquer raça só para esta ser autóctone. Acho que é necessário avaliar, perceber, e claro que aí o CDS estará disponível para tomar uma posição. Não entendemos é que não pode ser esta introdução de uma forma indiscriminada, digamos assim, das raças só para estas serem autóctones. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Senhora deputada Mónica Rocha, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhores membros do Governo. Nós, naturalmente, o Partido Socialista fez o seu trabalho parlamentar, valorizando a opinião das pessoas que efetivamente recebemos, que têm o seu valor, têm o seu trabalho, e especificamente neste projeto de resolução, foi com muito agrado que percebemos e reforçamos mais uma vez o bom trabalho dos nossos produtores nesta área. Simplesmente porque este projeto de resolução recomenda o apoio às raças beduínas autóctones, ele já é apoiado, é a raça do ramo grande onde se inclui, portanto, naturalmente, esta situação já está sanada. Todavia, importa, efetivamente, é perceber e ter um plano de ação e uma estratégia que tenha critérios e prioridades na boa gestão dos fundos comunitários. E aqui, este passará apoiado na decisão não de dividir, mas sim acrescentar valor, de criar condições de manutenção e crescimento desta raça. Um valor acrescentado, assente na diferenciação dos seus produtos, assente na comercialização dos seus subprodutos, orientando e potenciando o nicho de mercado e, no fundo, criar uma intenção de compra e um mercado específico para esta raça. Reforça-se naturalmente com tudo isto a nossa imagem e a preservação do nosso ambiente, da nossa cultura, dos nossos solos, da preservação da nossa biodiversidade e naturalmente dos recursos naturais. Portanto, neste sentido, parece-nos que a prioridade não é importar outras raças, mas sim exportar, e tudo o que aqui disse foi reforçado e veiculado, quer pelo Sr. Presidente da Federação Agrícola, quer naturalmente pelo Presidente da Associação de Ramo Grande. E parece-me que este será naturalmente o caminho a fazer e a valorizar.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado João Paulo Corvelo.
Deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo. Eu venho a debate para esclarecer duas ou três situações que foram levantadas aqui, que são: não há raças autóctones regionais, há raças autóctones portuguesas. Ou seja, Estas raças foram introduzidas nesta região, não são originárias desta região. Mas têm sido introduzidas várias raças exóticas ao longo do tempo nesta região. Ou seja, dizer aqui nesta casa que não são introduzidas e que não se deve introduzir outras raças e mais animais na região não é verdade. Porque todos os anos são introduzidos na região mais animais para melhorar geneticamente os animais que cá existem. Ou seja, a nossa posição é que deve existir uma abertura, e esta é uma altura certa para haver esta abertura, no melhoramento e na importação, na possibilidade dos agricultores terem os mesmos apoios na importação de animais de raças autóctones do nosso país todo.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Almeida tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. A presente iniciativa sobre o eventual apoio público às raças autóctones portuguesas do continente permite-nos falar sobre os conceitos de desenvolvimento rural integrado e sustentável e, bem assim, na relação que tenho defendido nesta Assembleia, do aprofundamento de uma nova estratégia para uma nova cadeia de valor que incorpora a mais-valia do turismo e do ambiente na melhoria do rendimento das empresas agrícolas e dos agricultores e, bem assim, na preservação da nossa cultura e valores. Ainda em nota prévia, gostaria de salientar a atenção que os açorianos, as suas empresas e instituições estão a conceder à diferenciação e ao valor da especificidade dos produtos e dos serviços açorianos. Neste contexto, importa que os financiamentos públicos sejam orientados e privilegiem o aumento do valor das produções agrícolas, quer pela sua relevância no mercado interno regional, quer pelo seu potencial de internacionalização, afirmados pela sua diferença, distinção e excelência. Atingir esse objetivo implica saber como está a economia agrícola em cada ilha, a sua função na redistribuição do rendimento e para onde queremos que caminhe, no sentido de lhe acrescentar valor de forma integrada e otimizando o potencial que cada ilha confere. O presente projeto de resolução da representação parlamentar do PCP Açores recomenda ao Governo Regional que apoie as raças bovinas autóctones portuguesas com dinheiros públicos dos Açores, quando criadas na região, para além da raça Ramo Grande. Os recursos financeiros públicos afetos aos Açores devem sempre, em primeira instância, apoiar a defesa e a promoção do que é nosso, genuinamente açoriano, que traduz a nossa tipicidade e cultura associadas, que, por isso, resulte em maior valor económico e mais-valia patrimonial da região. Na nossa perspectiva, apoiar tudo e todos não significa uma política de consequente sucesso, mas em alguns casos de distorção dos objetivos e também do desperdício de recursos públicos tão importantes para relevar o valor intrínseco da economia açoriana. Se olharmos os cadernos de especificações das diversas raças autóctones portuguesas, todas se enquadram em áreas geográficas bem definidas, bem identificadas, com a sua origem, descrição da raça, métodos de produção, características específicas e história geográfica, permitindo até que a sua certificação como produto com denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida, tal como acontece com a carne dos Açores IGP. Do diálogo em audição na Comissão de Economia, quer o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, quer o Presidente da Associação de Criadores de Bovinos da Raça Ramo Grande, ficou evidente a sua discordância no apoio com verbas públicas da importação e manutenção dessas raças identificadas por outras origens no território continental e enquanto raças autóctones, portanto, porquanto o nosso objetivo deve ser o da exportação dos produtos com interesse local. A mesma questão já não se coloca às raças exóticas, que pelas suas características morfológicas, produção diferenciada de peças nobres e rendimentos elevados de carcaça, estão vocacionadas para a produção intencional de carne e a sua comercialização é reconhecida internacionalmente, algumas com resultados adaptativos evidentes em cada uma das nossas ilhas dos Açores, contribuindo nos casos em que se enquadram para a certificação da carne Açores IGP. O interesse que algum produtor dos Açores possa ter na importação e manutenção de diversas raças de bovinos é legítima desde que se cumpram os requisitos sanitários e a salvaguarda da perturbação da valorização genética e com a devida autorização oficial. Na gênese da defesa das raças autóctones está a preservação dos recursos genéticos e da sua diversidade, a valorização comercial da raça e do património agrícola e cultural geograficamente relevante, bem como a valorização gastronómica dos produtos dessas raças. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, é nosso entendimento que, ao invés de financiar essas raças autóctones existentes no continente português, importa sim apoiar a raça Ramo Grande e a carne dos Açores IGP na perspectiva da sua valorização económica, mas também das tradições e da cultura rural açoriana, bem como da sua integração na nossa paisagem rural. Diretamente ligada à nossa cultura e tradições, enquanto autóctone, está a raça do Ramo Grande e não as restantes raças autóctones portuguesas. Reconhecemos o esforço dos produtores dos Açores no investimento na sua raça autóctone e no modo de produção IGP da carne dos Açores. Interrogamos-nos, porventura, sobre qual o valor acrescido de produzir carne alentejana, mortolenga, barrosão ou qualquer outra do território continental na nossa região. Da mesma forma, não acreditamos que os produtores dos Açores vejam com agrado que se oriente a produção da raça Ramo Grande no território continental, retirando o potencial e a valorização intrínseca como marca exclusiva dos Açores. No cenário de orientação da economia rural para a sua diferenciação e valorização no mercado regional, mas também na internacionalização do seu valor, é nosso entendimento que os apoios públicos não devem ser dirigidos para este tipo de apoios. A posição do Grupo Parlamentar do PSD em não viabilizar esta pretensão da representação parlamentar do PCP, já em sede da Comissão de Economia, tem a ver com a evidência dos argumentos apresentados, muitos dos quais, aliás, estão na base de outras iniciativas da referida representação parlamentar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. A iniciativa que agora apreciamos e debatemos, da autoria da representação parlamentar do PCP, tem o mérito de criar a oportunidade de discutirmos também a atual política dominante do Governo Regional para o setor da lavoura. Isto porquê? Porque põe a nu aquela que é, digamos que, a diretiva do Governo Regional relativamente ao setor da lavoura. Quando torna possível o incentivo a raças exóticas, e aqui, quando refiro-me a raças exóticas, refiro-me a raças exóticas que, na nossa perspectiva, não se adequam àquela que deverá ser a estratégia de futuro para o setor na região. E não sei bem porquê, ou desconfiamos, acaba por achar e considerar completamente proibitiva a possibilidade de se vir a incentivar a introdução de raças autóctones portuguesas, à exceção da raça de Ramo Grande. Ora, na nossa perspectiva, quando se apoia a manutenção de raças como, por exemplo, a charolesa vem de França, não tem nada a ver com as nossas condições geomorfológicas, nada. Além do mais, também não se adequa àquele que deverá ser o paradigma do futuro para o setor da lavoura na região. Porquê? Porque é uma raça que se adequa, e isso toda a gente deverá saber, uma raça que se adequa a moldes intensivos de produção. Eu quase que me atrevo a dizer que a charolesa é um exemplo daquela que é uma vaca fábrica. Porquê? Produz leite, mas não nos garante qualidade. E o que nós pretendemos na região é leite com qualidade. A charolesa tem uma elevada produção leiteira, maior velocidade de crescimento e, claro, que se adequa a uma produção intensiva. A Holstein Frisia, que tem uma tradição secular na região, até esta raça, poderá ter desvantagens. E é discutível se deverá ser a raça, apesar de ter uma tradição secular na nossa região, é discutível se será a melhor aposta para o futuro do setor. Porque também produz muito leite, mas com o agravante do leite que produz, ter reduzidos índices de gordura e proteína. E nesse caso, eu não vejo qualquer problema, nem o Bloco de Esquerda vê qualquer problema, em, por exemplo, que nós temos uma posição aberta relativamente a isso, do incentivo, por exemplo, a outras raças exóticas que se adequam mais às nossas condições, como, por exemplo, a Jersey. A Jersey, que é proveniente de uma ilha, portanto, muito mais perto da nossa realidade, poderia muito bem ser uma alternativa bastante viável à Holstein Frisia. Produz leite com maior índice de proteína e de gordura e, por isso, seria uma possibilidade a ponderar para o futuro do setor. Ora, por pura lógica, as raças autóctones portuguesas, não vou aqui arriscar que são todas, mas de certeza que se adequam mais facilmente àquelas que são as nossas condições geomorfológicas. Não é de certeza uma vaca ou uma raça que é originária de França. Acredito que mais facilmente uma raça autóctone portuguesa, mesmo do continente português, adequa-se muito melhor às nossas condições. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a raça de Ramo Grande. A raça de Ramo Grande não existia cá nos Açores, quando os povoadores cá chegaram. Trata-se de um aperfeiçoamento de uma raça autóctone, ou de várias raças autóctones portuguesas. Portanto, na nossa perspectiva, é mais fácil uma raça autóctone adequar-se não só às condições geomorfológicas da nossa região, como também ao modo de produção que nós pretendemos para a nossa região. Um modo de produção baseado na qualidade daquilo que vamos produzir, e aqui concentro-me mais no leite do que propriamente na carne, e, além do mais, apostar em raças que têm como objetivo, foram, digamos que, aferidas, foram aprimoradas para produzirem muito leite, não foram por acaso, foram para responder a um modelo económico que não se compagina com a natureza, e ainda mais na nossa região. Porquê? Porque nós vivemos, infelizmente, num mundo que privilegia um modo de produção baseado na eficiência de recursos infinitos. Porquê? porque há que extrair de forma infinita recursos do nosso meio para produzir cada vez mais lucro, para termos cada vez mais lucro numa lógica de lucro também ele infinito. Por isso mesmo, consideramos que é importante investir em raças, quer sejam autóctones ou exóticas, que se adequem mais às nossas condições geomorfológicas e ao modelo que nós defendemos para o setor, para o futuro. E por isso é que votaremos a favor da iniciativa do PCP e deixamos aqui o alerta que a atual política dominante na região pode estar a transmitir uma mensagem errada para os intervenientes no setor, que é de apostem, continuem a apostar no incremento da quantidade e deixem de produzir em qualidade. E isso não é futuro para o setor. Para demonstrar um pouco essa realidade do tal crescimento infinito da produção e do lucro infinito, o lucro não pode ser infinito porque está diretamente ligado aos recursos naturais que são finitos. Devo lembrar, e aqui vou citar o Presidente da Federação Agrícola dos Açores, que dá um exemplo bastante elucidativo deste ciclo de produção. Em 1980, era necessário que um lavrador, para sustentar a sua família, precisasse de dois animais. E no ano 2000, um lavrador só podia sustentar a sua família com 12 animais e atualmente precisa de 50 animais. Bem, isto é estamos a assistir aqui a uma tendência de crescimento infinito. Não queremos com isso dizer que não tenha sido importante durante as últimas décadas na região ter havido um incremento também da quantidade daquilo que produzimos. Mas tem que haver também espaço para ponderar acerca daquilo que estamos a produzir e com qualidade a que estamos a produzir. Tá, obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional da Agricultura, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, caros colegas, eu gostaria de, neste momento, fazer também algumas considerações sobre o projeto de resolução apresentado pela representação parlamentar do PCP, que no fundo pretende que sejam estabelecidos apoios aos animais das raças autóctones portuguesas para além da raça Ramo Grande. Estes apoios, aquilo que pretende, ou pelo menos aquilo que se percebe do projeto, é que seriam atribuídos no âmbito da medida agroambiente e clima do Pro-Rural Mais. Atualmente, ao abrigo desta medida, já são apoiadas as raças autóctones Ramo Grande, o Pônei da Terceira e o Burro da Graciosa. Já existem na região raças exóticas de bovinos, que já têm a sua adaptabilidade bem comprovada, como é o caso do limusino, charolesa, abardinangos, de vocação carne e não leite, como dizia o senhor deputado Paulo Mendes, Holstein Frisia, de vocação de leite, e a cimental Fleckview, de dupla aptidão, portanto, carne e leite. Podem beneficiar dos apoios previstos na Portaria 120/2015 as entidades que têm a seu cargo a gestão de registros fundadores ou de livros genealógicos. O projeto de resolução apresentado faz referência apenas à pretensão de alterar o anexo 1 desta portaria, ou seja, que estão relacionadas somente com a gestão de registros fundadores ou de livros genealógicos. Fica, portanto, assim a dúvida se existe a intenção por parte da representação parlamentar do PCP de propor outras ajudas, como seja a ajuda de 200 euros por cabeça normal para a raça de Ramo Grande ou abrigo do Pro-Rural. Não é de conhecimento do Governo Regional pedidos de apoio para a introdução de novas raças autóctones para além das raças que já estão contempladas, nem por parte das organizações de produtores, nem da própria Federação Agrícola dos Açores. Esta situação é reforçada pelo facto que durante as negociações dos programas do POSEI e do Pro-Rural Mais, portanto, há poucos anos atrás, com as organizações representativas do setor, e em particular a Federação Agrícola, nunca houve qualquer manifestação no sentido de se introduzir novas raças autónomas no âmbito destas ajudas, que é isso que está em causa aqui, nessa discussão. Acresce ainda esta situação, a posição quer da Associação de criadores de bovinos da raça do Ramo Grande, quer da própria Federação Agrícola dos Açores, na audição em comissão, e que fica claro que são contra a presente proposta no que se refere ao apoio às raças bovinas autóctones portuguesas. Como sabemos, e já foi aqui dito e bem dito, a raça de Ramo Grande é a única raça autóctone bovina dos Açores e representa um importante património genético para a região. Para além deste facto, esta raça está intimamente ligada e associada às tradições culturais, como também já foi aqui dito. Neste sentido, o Governo Regional tem envidado esforços com o objetivo de preservar e melhorar esta raça, portanto, apoiar a introdução de novas raças autóctones nacionais cuja vocação não é tão especializada, assim se pode dizer, teria um efeito contrário até relativamente às exigências do mercado atual. Iria agravar ainda mais a variabilidade de carcaças que já se verifica na região. Ainda assim, e como também já foi aqui dito, os produtores não estão impedidos de introduzir por sua iniciativa outras raças na região, desde que estejam salvaguardadas as questões sanitárias. Aliás, se nós formos ver os abates, o histórico dos abates deste último semestre, porque nós anteriormente não se controlava as raças, mas neste momento nós controlamos as raças e verificamos que foram abatidos animais de 28 raças diferentes, o que quer dizer que não é necessário apoiar para as raças serem introduzidas. Acresce ainda, e não deixa de ser importante, que no âmbito do pró-rural e em virtude dos compromissos assumidos na medida agroambiental, não permite novos compromissos, naturalmente, porque as verbas do pró-rural estão todas comprometidas. Assim sendo, e em jeito de conclusão, o Governo entende que não é prioritário nem justifica o apoio às raças bovinas autóctones portuguesas para além da raça do Ramo Grande. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado João Paulo Corvelo tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, em relação à intervenção do deputado do PSD, se não se tivesse importado a frísia, a charolês, a limusine, outra raça qualquer, hoje não existiria na região. Portanto, nós achamos importantíssimo a importação. Nós achamos importantíssima a importação para melhoramento genético destas raças. Mas também achamos que é importantíssima a introdução das raças autóctones portuguesas nesta região. Quero salvaguardar outra vez aquilo que disse e que o Sr. Secretário acabou de reiterar. Não há raças autóctones regionais, há raças autóctones portuguesas. Somos Portugal. Portanto, existem raças autóctones portuguesas. Em relação aos abates, não foram abatidos 28 raças diferentes, foram abatidos animais F1 e F2, cruzamentos das raças existentes na região. Portanto, não existem na região 28 raças diferentes. Portanto, é só para ficar corrigida esta situação. No entanto, é importante que hoje os agricultores que nos estão a ouvir nas ilhas mais pequenas percebam que levar para o Corvo, por exemplo, para os terrenos pequeninos, um animal de raça Ramo Grande, corpulente, que pesa quase 800 quilos, vivo, é inconcebível. Portanto, nem todas as ilhas têm as aptidões, por exemplo, de São Jorge ou da Terceira, que são terrenos planos de maiores dimensões do que nas ilhas mais pequenas, com um declive menor do que nestas outras ilhas. Portanto, e não é por acaso que a raça originária e que esteve no Corvo, até meados do século XX, era uma raça de pequenas dimensões, possivelmente originária da raça Caxena, do norte do país. Portanto, foram introduzidos esses animais aqui de todo o país. Portanto, essas introduções não são inovadoras hoje, essas introduções foram feitas ao longo de sempre. Quando o Sr. Secretário nos diz que os agricultores não estão impedidos de trazer estas raças, pois não, Sr. Secretário. Não têm os mesmos apoios que deveriam ter, que são os apoios à importação destas raças e depois dessas raças terem o apoio em termos de raças autóctones. Portanto, isto é que é importante explicar aqui aos agricultores.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Catarina Cabeceiras tem agora a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Presidentes, Senhores Membros do Governo. Primeiro que tudo, acho que temos que, em relação ao que é uma raça autóctone, temos que perceber que poderão ser originárias daquelas regiões onde podem ser encontradas atualmente ou podem ter sido introduzidas nessas zonas, tendo evoluído e criado adaptações regionais que as classificam como tal. Acho que, acima de tudo, também temos que ter esta diferenciação e esclarecer o que é uma raça autóctone. Não tem que ser originada daquela zona. Pode já ter evoluído e ter sido introduzida. Depois, acho que é necessário também aqui esclarecer o que é que está aqui a defender. Porque uma coisa, neste momento, e o intuito desta iniciativa não é abordarmos a questão de quais as raças, quer na vertente de leite, quer na vertente de carne, que se adaptariam melhor ou não à nossa região. Porque uma coisa são o que é que podemos defender em termos produtivos e dos animais que se adequam mais à nossa realidade, em que irão representar menos custos para a exploração, como é o caso da Jersey, e em que já existem alguns estudos onde se vão nesse sentido. Outra coisa são, quando estamos a falar de raças menos produtivas, como é o caso das raças autóctones, e por isso são apoiadas desta forma, porque são raças que nunca se conseguirão ter a produtividade que se irão ter noutras raças, quer em carne, quer em leite. E, portanto, aqui existe esse apoio para essas raças autóctones. E, portanto, não podemos agora colocar isto aqui tudo no mesmo bolo, como se estivéssemos a falar tudo da mesma coisa. E, portanto, é necessário salientar esta distinção do que é uma raça autóctone, do porquê do apoio a uma raça autóctone, e efetivamente porque nunca se vai conseguir ter os índices de produtividade que se vão conseguir obter com outras raças, apesar de que ainda reconhecendo que existe um trabalho a fazer relativamente à raça do ramo grande. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Deputada Mónica Rocha, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, efetivamente parece-me que a intenção do Senhor Deputado do PCP em defender os produtores não diverge da nossa. O que existe efetivamente são políticas transversais para o setor da carne que tem que efetivamente se reverter no rendimento dos produtores e, portanto, este é um nicho de mercado que tem que ser valorizado pela sua qualidade e não pela quantidade. E, efetivamente, neste sentido, e porque parece-me também aqui algum desconhecimento e lamento, não consigo fugir à tentação aqui de referir que o Sr. Paulo Mendes parece um bocadinho afastado da agricultura, nomeadamente das raças e o que é que elas fazem, qual é a sua produção, mas enfim, e parece-me também que está um bocadinho afastado do que é o verdadeiro valor do trabalho dos nossos produtores e do leite em si. Eu peço desculpa, mas é um pequeno desabafo. Por outro lado, referir, e isto, porque os recursos não são finitos, esta raça e o plano e a forma como a estratégia e as políticas têm-se direcionado, é efetivamente para um reforço da nossa imagem de preservação do ambiente e da qualidade dos nossos solos, da preservação da nossa biodiversidade, dos nossos recursos naturais. Portanto, parece-me que aqui fica bastante esclarecido. Reforçar também a importância da estrutura de acompanhamento que foi constituída de intervenção no setor da carne, onde ela reúne efetivamente as entidades que têm expressão e que podem efetivamente em conjunto orientar políticas transversais e, portanto, não compreendo de que forma é que se pode ignorar a opinião do Presidente da Federação Agrícola e de tantos outros, e ignorar também o facto de que esta não foi uma necessidade levantada e, portanto, as políticas são feitas para o todo e não, enfim. Para além de que os produtores têm naturalmente a liberdade de adquirir ou introduzir qualquer raça nas suas explorações. Ninguém o diz, ninguém faz o contrário, nem exige o contrário. Efetivamente, se os produtores encontram aqui uma grande mais-valia, pois naturalmente que nós, com toda a liberdade democrática e de trabalho, também apoiaremos. Agora, efetivamente, pôr em causa a boa gestão dos fundos comunitários, efetivamente, não nos parece minimamente razoável ou sensato. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado João Paulo Corvelo, tem a palavra.
Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, não está em causa, o bom uso dos fundos comunitários. O que nós achamos que deve ser feito é produzir em qualidade e não em quantidade. Estamos a falar de raças que não têm a mesma capacidade de produzir a quantidade de carne que um limusino, que um charolês ou que uma outra raça qualquer exótica, mas temos a consciência que é produzir nesta região cada vez com mais qualidade e não com quantidade. Nós não temos a capacidade de produzir em quantidade como outros países, até fora da Europa, produzem e introduzem no nosso país. No entanto, as raças autóctones portuguesas são animais que não necessitam de tanto de condições alimentares como as raças exóticas. É muito mais difícil para um agricultor que vive, por exemplo, nas flores ou no corvo, fazer acabamento de um vitel de raças exóticas do que um agricultor que viva na Terceira ou que viva em São Miguel fazer este tipo de acabamento. É muito mais, economicamente, muito mais viável para qualquer agricultor produzir animais de raças autóctones, com maior exigências alimentares, mas que têm uma carne de altíssima qualidade, assim como comprovamos, por exemplo, quando se vai comer uma posta de barrosã. Esta é a verdadeira questão que se coloca aqui. É se o Governo Regional está disponível ou não para apoiar todas as raças autóctones portuguesas e não regionais, do mesmo modo que no continente português é apoiado qualquer agricultor que produza qualquer raça autóctone, inclusive a do ramo grande.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Ele teve a beber a sabedoria para agora fazer...
Teve a beber a sabedoria.
Parlamentar.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras membros do Governo, respondendo aqui uma à parte, é evidente que estive a ouvir, porque eu ouço os argumentos dos senhores deputados e ouço os argumentos dos senhores membros do Governo e, evidentemente, quem vem para aqui pensando que sabe tudo, eu penso que não é a atitude mais correta aqui ou em qualquer outro local. Estamos sempre a aprender, eu estou sempre a aprender. E devo dizer que sou sensível aos argumentos que são apresentados por parte do PCP. Acho que este assunto não é um assunto fechado, não fiquei convencido que o atual modelo seja o melhor. Não estou nada convencido que o modelo que está em vigor seja o melhor e o que traz mais vantagens. O conjunto de argumentos que foram aduzidos e de dados também não me convenceram. E, portanto, eu penso que esta matéria deve ser avaliada. E, neste momento, apesar de grande parte dos partidos não terem acompanhado a proposta do PCP, eu sou sensível aos argumentos que apresentou o Sr. Deputado e porque não quero este assunto fechado e considero que neste momento esta faz sentido discutir esta matéria, vou apoiar a sua iniciativa. Devo dizer também que um dos projetos até que consta no meu programa eleitoral é verificar se se pode fazer neste momento alguma coisa para recuperar a raça anã, que eu, na altura, quando cheguei à Ilha do Corvo, tive a preocupação de verificar os registros que ainda existiam em relação à raça anã e verifiquei que o último exemplar desapareceu em 1978. Inclusivamente, como se sabe, o nosso rei Dom Pedro V ofereceu alguns exemplares à Rainha Vitória. Atualmente ainda é possível verificar e espero que esse exemplar possa ser transportado para a Ilha do Corvo, seja cedido pelo Museu Carlos Machado. Ainda é possível verificar um desses exemplares no Museu Carlos Machado, um exemplar que está lá empalhado. E por isso até considero que era importante fazer uma investigação nesse sentido, até com o apoio da Universidade dos Açores, para um estudo do ponto de vista genético, no sentido de tentar saber se é possível, se ainda existem, porque, por exemplo, o exemplar de 1978 foi vendido para o território continental e eu sei que também, durante a década de 70, foram vários exemplares vendidos. Portanto, é tentar saber se ainda é possível localizar e se ainda existem alguns exemplares desta espécie, se ela não está extinta, pura e simplesmente extinta. É uma das, Uma das investigações que gostava de fazer ainda e vou fazer ao longo desta legislatura para saber se ela não está extinta e se ainda é possível recuperar esta raça. Portanto, Sr. Deputado, eu vou apoiar a sua iniciativa, vamos votar favoravelmente. Vamos, não, vou, neste caso, não temos mais deputados, não tenho mais votos para lhe oferecer, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Mendes tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu tenho a humildade suficiente para admitir que, se calhar, induzi os senhores e as senhoras deputadas em erro quando utilizei, e até porque li mal as minhas notas, que a raça charolesa produz carne, essencialmente carne, e confundi com a Holstein Frisia. Aliás, depois acabei por corrigir. Mas se induzi alguém em erro, peço desculpa. Agora, retirar conclusões abusivas a partir desse erro e concluir que nada percebo do setor, acho que é mais do que abusivo, não consigo apelidar qual a atitude que foi tomada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Almeida, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, apenas para dar um contributo ao debate. Em primeiro lugar, recordar que uma exploração agrícola é uma empresa e tem por objetivo resultados, não tem por objetivo prejuízos. E, portanto, é natural que um agricultor de qualquer área, qualquer fileira agrícola, pecuária, tem por objetivo esses mesmos resultados. E, portanto, não é legítimo que uma exploração agrícola não procure no mercado as melhores soluções, independentemente da nossa opinião técnica ou pessoal, que o objetivo não é solicitar recursos públicos para compensar resultados negativos. Portanto, uma atividade como outra qualquer, que tem uma especificidade, que é a sua ligação ao ambiente, à paisagem e à valorização do meio rural onde se insere. E, portanto, é bom ter isso em conta de que as opções relativamente a raças ou tipo de produção e às produções agrícolas que assim acontecem, o mesmo acontece nas produções vegetais, têm a ver com o facto de ir ao encontro daquilo que o mercado valoriza, naturalmente percebendo que o mercado evolui e muda. Segundo aspecto importante, o que estamos aqui a tratar não é o facto legítimo de poder haver algum produtor que acha que deve fazer uma experiência, porque nesse caso, nas raças, outras raças, sejam autóctones ou não, sinta a legitimidade de fazer uma experiência relativamente à sua capacidade adaptativa numa determinada ilha ou numa determinado local de uma ilha. Portanto, não deixa de ser legítimo que alguém possa ambicionar essa experiência e essa tarefa. Por último, convém aqui referenciar que as raças autóctones, e a maior parte delas procuraram soluções de certificação, estão efetivamente ligadas e determinadas por uma área geográfica. Tenho aqui apenas alguns exemplos, não percorri as 15 raças que estão consideradas em risco, e olhamos aqui para Mirandese, raça mirandesa. A área geográfica de produção, abate e desmanche da carne da raça bovina mirandesa é limitada às freguesias dos concelhos de Bragança, Macete de Cavaleiros, Miranda de Douro, Mogador, Vimioso e Vinhais. Não vejo aqui nenhuma referência aos Açores. Maronés, ok, circunscrito aos concelhos de Cabeceira de Basto, Mondim de Basto, Ribeira de Pana e por aí fora. Caxena, Sangueira de Barroso, por exemplo, definida como ligada à região de Montalegre, Caxena da Peneda, circunscrita à área de produção da carne de Caxena Peneda de Ópsico, situa-se na zona montanhosa do Minho, entre os distritos tais. E, portanto, há aqui, culturalmente, historicamente, uma ligação intrínseca entre uma raça e uma determinada zona geográfica, porque ela permite depois potenciar os recursos naturais dessa zona geográfica para o desenvolvimento e potenciar as características dessa mesma raça. E, portanto, eu não creio nem vejo que haja vontade dos produtores que têm essas raças, que produzem essas raças no continente, de quererem vê-las a serem produzidas noutro território continental ou mesmo dos Açores. Da mesma forma que não creio que haja vontade, embora seja sempre possível, não haja vontade que os produtores de carne da raça Rambo Grande queiram fazê-lo ou achem bem ou considerem que tenham potencial comercial para serem produzidas numa região continental. Portanto, é disso que se trata. Há uma relação direta e intrínseca entre uma raça e o seu local de origem e o local onde potencialmente veio a criar ligações, sejam históricas, culturais ou até técnicas. E, portanto, essa é a razão que faz com que não consideramos, embora possamos aceitar que possa haver um ou outro produtor interessado em fazer essa experiência e valorizá-la, que a orientação em termos de financiamento público seja destinada para esse fim, sob pena. Aliás, na reunião da Comissão de Economia, chegamos a perguntar ao Sr. Presidente da Associação de Criadores da Raça Ramo Grande sobre a sua viabilidade. Ele próprio, todos os produtores na luta de melhorar a massa crítica e a dimensão para terem a viabilidade, a verdade é que neste momento estão na luta por conseguirem essa viabilidade, por conseguir aumentar o número de efetivos. Estão a fazer um investimento nesse sentido. Ora, se nós vamos desvirtuar uma raça considerada autóctone portuguesa, mas com ligação à região açoriana, vamos naturalmente desvirtuar o trabalho que foi feito até agora. O mesmo aconteceria naturalmente com a IGP, embora num contexto diferente, porque aí já não se trata da preocupação apenas de raças autóctones. E, portanto, se nós estamos aqui a defender o que é genuinamente açoriano, aquilo que está intrinsecamente ligado à nossa cultura e tradição e à forma de potenciar a nossa paisagem e os nossos recursos, não faz sentido dirigir fundos públicos para outro fim que não é esse. Não?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Crevelo, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, respondendo um pouco, o deputado do PSD, e seguindo essa lógica, não se tinha introduzido na região autónoma dos Açores outros tipos de raças. Ou seja, tínhamos ficado com os que existiam em 1980, em 1970, em 1960, e não se tinham introduzido mais raças nenhuma. Ou seja, eu não acredito que a charolesa seja originária desta região. E seja especificamente essa. Eu não acredito que a limusine seja desta região. Ou seja, se nós estamos continuando a introduzir, e introduzimos ao longo do tempo, e aliás, foram introduzidas algumas destas raças no tempo que o governo regional era do PSD, não podemos hoje dizer que não vamos introduzir raças autóctones portuguesas porque elas são originárias só de uma típica área. Não, elas são portuguesas, são raças autóctones portuguesas. Agora, o que se passa aqui, quando o PSD diz que temos que ver como uma empresa, o que se passa aqui é falar seriedade aos agricultores. É dizer que os agricultores, que as raças exóticas que têm e que os cruzamentos que têm exatamente o mesmo preço daquilo de carcaça de vitelos que tinham há 20 anos atrás. Ou seja, a produção não é aprovada e não é valorizada pela qualidade. Ou seja, o que acontece aqui é que não há política nenhuma na seleção de carne nos agricultores, nos Açores. Os agricultores nos Açores têm exatamente o mesmo valor por quilo de carcaça de vitel que tinham há 20 anos atrás. E o seu produto não é valorizado. O que nós introduzimos e o que nós queríamos introduzir e queremos introduzir com esta alteração é produzir carne ou derivados do leite de qualidade e esses produtos têm que ser pagos ao produtor agrícola com qualidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação. Vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado, com 30 votos contra do PS, 16 do PSD, um voto a favor do BE, um do PCP, um do PPM e 4 abstenções do CDS-PP.